Glória a Deus. Que louvor gostoso, né, gente? Deus abençoe. Deus abençoe esses jovens, né, que são usados por Deus para nos conduzir à adoração. Amém, gente? Hoje eu quero compartilhar uma palavra aos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta escrita por Pedro. Capítulo de número 2. Eu vou ler alguns versículos do 18 ao 22. E no decorrer da mensagem eu vou mencionar, vou dizer outros versículos, mas você não precisa de abrir. Mas se você quiser anotar para você ler e meditar na sua casa, amém. 2 Pedro capítulo 2, verso de número 18, diz assim a palavra do nosso Senhor: porque falando palavras arrogantes de vaidade, na concupiscência da carne, engordam com dissoluções aqueles que mal estão escapando ao que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam novamente envolvidos nelas e vencido, tornou-lhe o seu último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram do santo mandamento que lhes foram dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a remover-se no seu lamaçal. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, curva sua cabeça, abra o seu coração e peça ao Senhor para fazer do seu coração nesta noite uma terra fértil, que a palavra que há de ser ministrada neste momento venha gerar frutos na sua vida, venha trazer salvação, venha trazer libertação. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Me coloco diante do Senhor, tão somente como instrumento, como um canal, ó Pai, desobstruído, ó Deus, para o fluir da tua graça, da tua glória neste lugar. Usa-me, Senhor, e fala conosco, ó Pai, não aquilo que queremos, mas aquilo, ó Pai, que necessitamos de ouvir, ó Pai, para que possa haver, ó Deus, mudança, que possamos sair daqui, ó Deus, pessoas, ó Pai, libertas, ó Pai, e que as nossas vidas, Senhor, venham a ser para glorificar o teu santo e poderoso nome. Te rendemos graças, ó Pai, e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu favor e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje eu quero falar, meu querido, sobre liberdade. Quero falar um pouco sobre liberdade. Quem aqui é livre em Cristo Jesus? Levanta a mão, deixa eu ver. Esses são os livres em Cristo Jesus. Amém? E o pastor Renato citou aqui um acontecido com a pastora Ana sobre como o mundo está complicado, né? Infelizmente nós vivemos em um mundo onde é plantada, onde é pregada uma falsa liberdade. E para começar essa ministração eu quero contar uma pequena história entre um pai e um filho. E o pai tinha um passarinho há anos. E esse passarinho alegrava aquele homem, que gostava de ver o passarinho cantando. Todos os dias ele alimentava aquele passarinho e acordava com o passarinho cantando. E o filho, vendo aquele passarinho preso, o filho se indignava, porque via muitos outros voando e aquele pássaro preso. Num dado dia, uma certa manhã, este filho pegou a gaiola aonde esse passarinho estava trancado, foi para fora da sua residência e na rua ele soltou o passarinho. Ele soltou esse passarinho e ficou vendo o que esse passarinho ia fazer agora. O passarinho tentava voar e não conseguia. E o passarinho corria, tentava voar e não conseguia. Passando alguns instantes, veio um gato e pegou esse passarinho. E este menino triste voltou ao seu pai e disse: pai, eu soltei o seu passarinho, eu soltei o seu passarinho. Só que ele não voou. Tantos outros pássaros voaram, voam constantemente aqui em casa, e esse passarinho não voou. O gato pegou o seu passarinho. E o pai, chateado, triste, nervoso de certa forma, porque gostava muito daquela ave, o pai chegou o filho, trouxe o filho e foi explicar: filho, este passarinho, ele foi criado, ele estava em cativeiro há muito tempo. Mesmo você dando a liberdade para ele, ele não sabia voar. Ele não sabia usufruir da sua liberdade. E a Bíblia nos fala, meu querido, em Gálatas capítulo 5, no verso 1 e 13, e eu vou citar várias vezes esses mesmos versículos. Ele fala que Cristo nos colocou em liberdade. Ele nos fala que a cruz nos trouxe liberdade. Só que muitas vezes, muitos de nós, muitos jovens, principalmente os jovens, a grande maioria do culto, ou melhor, todos do culto, porque todos somos jovens diante do Senhor. Amém. Está esperando o amém do pastor, mas depois do amém dele eu também vou lá, né? Só que o mundo tem pregado, meu querido, o diabo. A Bíblia nos fala que Satanás, ele é o príncipe deste século. É ele que comanda e rege este sistema. E ele tem usado o mundo ao qual ele governa para pregar, introduzir nas mentes, em nossas mentes, nas mentes dos jovens, seja ele cristão ou não, uma falsa liberdade. Porque o diabo, ele usa de engano. E hoje, o que nós vemos dos nossos jovens? Pessoas que acham que são donas do seu próprio nariz. Jovens hoje com 11, 12, 13, 14 anos, que subentendem que são melhores e entendem, conhecem mais da vida que seus pais, ou que os adultos, ou que os velhos, ou que os seus líderes ou pastores. E têm vivido uma liberdade falsa. São pessoas que talvez foi liberto. Eu bebia, não bebo mais. Me prostituía, não me prostituo mais. Eu me drogava, não me drogo mais. Foram libertos de alguns vícios. Foram livres para caminhar, livres para voar. Mas ao invés de caminharem, ao invés de voarem, porque a Bíblia nos fala, o profeta messiânico nos fala no livro capítulo 41, versículo 30, se eu não me engano, que aqueles que confiam no Senhor são como águias que voam. E muitas vezes, buscando a nossa própria, o nosso próprio entendimento de liberdade, saímos de um pecado e entramos em outro. Saímos das drogas e entramos em outros vícios. Nos libertamos daqui e fomos aprisionados aqui. E o apóstolo Pedro nos fala que aquele que foi liberto pelo pleno conhecimento teve a sua liberdade e depois foi envolvido novamente por outra prisão, outra cadeia, e foi presa em outra armadilha do diabo. E isso tem impedido o crescimento, isso tem impedido o desenvolvimento de muitos de nós. Existem coisas nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que tem passado despercebido, que tem nos aprisionado, tem nos prendido e nos impedido de caminhar e nos impedido de fazer a vontade de Deus. Tem uma frase, talvez eu fale mais de uma vez durante essa ministração: a nossa liberdade, ela consiste em fazer a vontade daquele que nos libertou. Nós não fomos libertos para fazer a nossa vontade. Essa rede, ela tem um nome bonito: livres, porém, servos. O Senhor nos trouxe liberdade, nos colocou como homens e mulheres livres. Mas, porém, nós devemos ser servos. E muitas vezes achamos que nós somos livres, mas queremos servir a nós mesmos. E eu vou ler pela primeira vez o livro de Gálatas, capítulo 5. Só anote, querido. Se você tiver facilidade de abrir, abra. Mas se não tiver, anote. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Se você for um pouquinho mais para frente, no verso 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não usei da liberdade para a ocasião da carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. A nossa liberdade, ela não pode gerar em nós um prazer próprio. Fomos chamados para a liberdade, não para nos satisfazer, mas para servir uns aos outros. A nossa liberdade tem um propósito de servir. E como eu disse, nós vivemos em um tempo em que se prega liberdade de expressão, liberdade religiosa, política, econômica, etc. Todos buscando liberdade. Muitos jovens, crianças, já se julgam livres, donas do seu próprio nariz, e acham que podem chegar a hora que quiserem em casa, acham que não devem respeito aos pais. As pessoas estão na igreja, jovens estão na igreja, se intitulam como os cristãos, como pessoas livres, e acham que não devem satisfações a seus líderes e pastores, porque a sua liberdade tem sido aquela liberdade pregada pelo mundo. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Sou livre para viver a minha vida da forma que eu achar melhor. Meus pais, os meus pastores, meus líderes, eles não sabem o que é melhor para mim. Muitas vezes não entendemos que a nossa liberdade vai até o limite do nosso próximo. Às vezes usamos essa tal liberdade, muitas vezes para ofender, para machucar outras pessoas, para fazer com as pessoas aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco. Em Mateus capítulo 7, verso 12, Jesus nos diz isso: como os outros, o que você não gostaria que fizesse com você, não faça com o seu próximo. Não podemos usar a nossa liberdade para influenciar negativamente as pessoas. É o primeiro versículo que nós lemos no capítulo 2 de 2 Pedro. Tem aparecido muitas pessoas que têm nos oferecido falsas liberdades. E eu conversava com o Samuel agora há pouco, e a gente falou que como às vezes uma palavra nossa tem peso. Como uma palavra sua pode ter peso, meu querido? E você acha que com a sua liberdade, que hoje você é liberto, aspas para esse liberto, você pode influenciar as pessoas segundo o seu entendimento. E você muitas vezes tem influenciado pessoas negativamente a fazer aquilo que não agrada a Deus. Eu te faço uma pergunta nesta noite: você foi verdadeiramente liberto? Você é livre? Eu quero falar, talvez meu tempo não dê para falar de todas, mas pelo menos da primeira. Existem três áreas da nossa vida. Existem três áreas na vida do homem e da mulher que precisam de libertação. Nós precisamos nos libertar para que possamos verdadeiramente ser livres e aprender a andar, aprender a voar. A primeira prisão que o diabo tem tentado introduzir diariamente na vida dos jovens é a libertação do corpo e a libertação dos vícios. Muitas pessoas estão apegadas a objetos, são escravos da tecnologia, do dinheiro, da comida, da moda e etc. Por isso são presas e acabam caindo. As pessoas são viciadas em glutonaria, bebedice, drogas, cigarro, pessoas avarentas que têm amor ao dinheiro. Pessoas que são viciadas em bebida, pessoas que são viciadas em drogas. E muitas pessoas acham que vício é somente bebida e droga. Mas hoje, meu querido, eu tenho visto, hoje não, há algum tempo, um vício que o mundo, principalmente aos jovens, que tem sido muito pior do que a droga e a bebida, é o mau uso da internet. São pessoas que se prendem, pessoas que deixam a vida passar, porque vivem enfiada com a cara no celular. Pessoas que às vezes não têm tempo de ler um versículo, um capítulo da Bíblia. Mas se você vai no status do WhatsApp dela, toda hora tem uma atualização. Você foi liberto às vezes da prostituição, às vezes da bebida, às vezes de outra coisa. É liberto de algo e o diabo te aprisiona em outra. Isso tem impedido você de andar, de caminhar. Eu não sou muito adepto a Facebook, mas entro. Eu tenho um Facebook, eu acho que há 3 a 4 anos só. Mas muitas vezes nós vemos pessoas vivendo uma falsa realidade no Facebook. E eu vi um vídeo interessante de pessoas vivendo de aparência em redes sociais. Muito deve ter visto, porque são vídeos que rodam o Facebook, o WhatsApp. Uma pessoa deitada lá, toda triste, descabelada, ela pega e vê uma foto de uma pessoa feliz, ela pega e vai tirar uma foto também, ela vai lá, arruma o cabelo, tal, tira a foto como se estivesse feliz, posta e depois volta para um momento de tristeza. Aí outra pessoa vê essa foto e faz um sentido lá, junta com o marido lá, que estão brigados, mas tira uma foto lá e posta também, mas naquele momento eles estão brigando, e posta falsa realidade nas redes sociais. E pessoas têm vivido mentiras. Facebook, WhatsApp, Instagram. Pessoas que estão presas. Pessoas que estão presas. Pessoas que são viciadas em redes sociais. A tecnologia veio para facilitar a vida do homem. Mas o diabo, meu querido, ele usa tudo aquilo que pode ser bom e transforma em algo ruim. Em Gênesis, na criação, Deus disse ao homem que ele veio para dominar. E todas as coisas foram criadas por Deus. O diabo tem o poder de distorcer aquilo que Deus criou. Deus criou a cevada, o diabo a transformou na cerveja. Deus criou a cana de açúcar, o diabo a fez cachaça. Deus criou a folha de coca, o diabo a transformou em cocaína. Deus criou a cannabis, não sei o que, que é a folha de maconha. O diabo a fez uma droga, viciando. Deus deu inteligência ao homem. E o homem vai evoluindo tecnologicamente. E o diabo tem usado a tecnologia para prender as pessoas, principalmente jovens. Pessoas são presas ao mundo através de redes sociais. Quer conhecer uma pessoa, meu querido? Entra no Facebook, você vai saber muito dessa pessoa. Tem pessoas viciadas em moda, Tem pessoas viciadas em seus corpos. A pessoa se preocupa com o corpo e com o rosto e com o cabelo bonito e tão somente. E eu te digo, meu querido, essas pessoas presas, elas são tão feias, mas tão feias, mas tão feias, que a única coisa que ela tem é um corpo e um rosto bonito. Pessoas presas em aparência. Pessoas que passam horas e horas. Isso é um vício. Precisamos ser libertos desse vício. Pessoas que precisam ser libertas da hipocrisia. Pessoas, meu querido, que estão na igreja e no mundo. Estão presas. Pessoas que de manhã posta Jesus te ama e de noite posta a festa da piscina. Hipocrisia. Pessoas que vêm para a igreja, levanta a mão e diz: meu coração te pertence. E toda sexta à noite posta lá open bar no Facebook, festa de não sei de que, não sei de que lá. Pessoas presas ao mundo. Pessoas que precisam ser libertas. O diabo tem prendido essas pessoas. Por isso que muitas vezes você olha para a sua vida e nada acontece espiritualmente, você não anda. E o diabo, meu querido, ele vai se aperfeiçoando nos vícios. A Bíblia nos fala que tudo nos é lícito, como é que é? Me lembra aí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas. Você foi livre. Cristo nos chamou à liberdade para podermos escolher. A Bíblia nos fala em Deuteronômio que todo dia é colocado diante de nós o bem e o mal. E Deus nos orienta, escolha a vida. Escolha o bem para que viva. Tem uma coisa, meu querido, que é, e o que vicia é uma coisa que é boa. Nada que é ruim vicia. Entenda isso. Só vicia aquilo que é bom. Tem uma coisa que tem viciado jovens e adultos, e escravizados, de certa forma. E nós conversamos sobre isso na célula outro dia. Netflix, série. E eu te pergunto, meu querido, é pecado, é errado assistir série? É pecado assistir Anatomy Grey e... É pecado assistir não sei o que, Dead, Viking? Não, não é pecado. Mas a Bíblia nos fala que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Todas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por nenhuma delas. É pecado, gente, assistir Anatomy Grey? Não, deve ser legal. O que a gente não pode é deixar ser dominado. O que a gente não pode é deixar assistir 6, 8, 9, 10 episódios seguidos. Gente, tudo aquilo que nos domina, tudo aquilo que não tem equilíbrio, vai nos prender. É pecado, meu querido, você ficar 15 horas lendo a Bíblia? Não é. Mas como você vai colocar em prática aquilo que você lê, se você não sair? É pecado eu passar 15, 24 horas, orar 24 horas? Mas aonde vai estar a ação da minha oração? É errado eu ter um Facebook, um WhatsApp, e entrar e conversar e brincar? Não é errado. Me é lícito. O que não pode é pessoas, é cristão, pessoas que foram libertas serem dominadas pela internet e pelas redes sociais. Essa série aí, todo mundo se manifestou, deve ser muito legal. E não é errado. Errado é você deixar de viver realidade para viver algo fictício. Isso é prisão. Mesmo que você não veja o seu vício, isso é vício, tem aprisionado você. Você precisa, meu querido, ter domínio sobre a série, sobre o Facebook, sobre o WhatsApp. Você precisa ter um equilíbrio na sua vida. Como Paulo disse, a região da Galácia. Cristo vos libertou, não para sua satisfação própria, mas para você servir. Nós precisamos rever como tem sido as nossos dias, as nossas tardes, as nossas noites. Às vezes você não tem tempo para fazer visita porque está sério. Às vezes você não pode não ler a Bíblia porque está preocupado em atualizar o status do WhatsApp. Às vezes você não pode vir no culto porque você acabou de ver uma série 6:50 e vai começar outra e você quer saber o que vai passar na próxima. E você deixa de ir no culto por quê? Porque você precisa de assistir a outra. Aí você assiste a outra, quando dá 2 horas da manhã, aí você vai orar. Aí eu lembro da oração da minha amiga ali, ó. Deus abençoe Jesus, amém. Aí não tem tempo para Deus. Nós precisamos, querido, nos libertar. Ah, mas eu estou na igreja, eu não uso droga, não me prostituo e não bebo. Mas está preso no Facebook. É escravo das séries de TV, é escravo do Netflix, é escravo das músicas mundanas, é escravo das danças mundanas, é escravo daquilo que o mundo te oferece. Isso não é liberdade, meu querido. Você precisa ver o que tem te prendido, o que tem tomado o seu tempo. Nós precisamos refletir, uma reflexão diária daquilo que tem nos atrapalhado a estar mais próximo do Senhor. Nós fomos livres, meu querido. A cruz nos libertou. Nós precisamos usar esta liberdade. Como eu disse, a liberdade, a verdadeira liberdade consiste em fazer a vontade daquele que me libertou. Você precisa fazer a vontade daquele que te libertou. Devemos quebrar esses grilhões que têm prendido os jovens. Pessoas que têm vício até em relação... Existem muitos vícios, gente, que têm prendido os jovens. Tem gente que não consegue ficar sem namorar. É um vício. Um vício. Às vezes a menina tem 13, 14 anos, já namorou 3, 4, 5 e vai pra lá. É vício, gente. Aí eu te pergunto, namorar é pecado, gente? É lícito namorar? Tem tempo. Namoro, pra gente livre é pra casar. Tem gente que namora com 13 anos, aí pensa assim, pô, será que você vai ficar 15 anos com esse cara? Amém, se ficar, o pastor Renato tem 40 anos que ele tá namorando a Aninha. Ele conheceu ela com 13. Mas é vício. Às vezes nos prendemos a isso e achamos que é legal. Ah, eu estou na igreja. Eu estou na igreja. Eu estou namorando com um irmão da igreja. Ah, eu estou na igreja. Eu estou namorando com 10 irmãos da igreja. Aí pode, porque é namoro com gente da igreja. Precisamos nos libertar, gente, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Você precisa orar a Deus: Deus, tira de mim tudo aquilo que me afasta de Ti. Pai, tira de mim tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Tira de mim, ó Deus, tudo aquilo que tem me dominado, Deus. Você precisa orar, meu querido, tirar aquilo que te domina. Isso pode ser uma bênção na sua vida, mas pode ser maldição também. Isso pode te aproximar de Deus, que através do telefone ou das redes sociais, você tem acesso a pregações, você tem acesso à Bíblia, você tem acesso a um discipulado, às vezes, saber como a pessoa está. Pode ser bênção quando é bem utilizado. Em contrapartida, se você deixar se dominar, eu não estou falando para vocês não, já estou falando para mim. Eu custei a aprender a deixar meu telefone silencioso. Antigamente eu ia orar com o telefone vibrava, eu parava a oração para ver o que estava acontecendo. Até um dia que eu estava orando e fui olhar o telefone, na hora que eu voltei para a oração, o céu fechou. E eu senti Deus falando comigo: a sua prioridade é o telefone? Você está comigo ou está com o telefone? Foi quando eu aprendi a colocar o telefone no silencioso. E eu preciso de libertação todos os dias da minha vida, de várias coisas. O que tem te prendido? Nós estamos começando o ano. Normalmente no início do ano é tempo da gente fazer projeções, sonhos, fazer planos. Ah, eu quero entrar para a faculdade. Mas o telefone toma seu tempo, você não estuda. Eu estou fazendo faculdade, mas não está. Eu quero arrumar um emprego melhor, mas não se capacita porque o telefone não deixa. A não ser que eles inventam um dia uma profissão para mexer no WhatsApp. Eu vou te contratar para você ficar mandando mensagem o dia inteiro, atualizando status. Ou então você vai ficar vendo série 24 horas por dia e vai ser nosso consultor. Aí seria bom, né? Você está fazendo algo que você gosta e depois, né? Mas até lá, meu querido, a gente precisa deixar de ser dominado por essas coisas. Precisamos libertar nosso corpo de qualquer dependência. Como eu disse, Deus nos criou para ter domínio sobre as coisas e não ser dominado pelas coisas. Em Colossenses, a Bíblia fala que o diabo foi derrotado, mas ele usa de artimanhas e de engano para que você também seja derrotado. Ele usa de mentiras. Nós precisamos nos libertar. Muitos jovens estão presos, muitas vezes, numa maternidade precoce. Muitos jovens, às vezes, por querer usufruir da sua liberdade, da sua maneira, estão presos literalmente em uma cela de presídio. Muitos jovens, por querer usufruir da sua liberdade, da sua maneira, estão presos debaixo de 7 palmos de terra. Mas você, meu querido, Deus te trouxe aqui porque Ele quer te fazer verdadeiramente livre. Deus é um Deus de oportunidade. É uma oportunidade, mais uma oportunidade que Ele te dá nesta noite. Que você reflita, faça uma autoanálise da sua vida e analise o que tem te afastado, o que tem te impedido de voar. Seu namoro? Namoro atrapalha, às vezes. Porque às vezes o seu vício é o seu namorado. Ou às vezes o seu vício é a sua namorada. É ele que te prende. Ou ela que te prende. É ele que suga todo o seu tempo. Aí você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para você, porque o seu vício é o seu relacionamento. Você precisa ser verdadeiramente livre. E a Bíblia nos fala, porque o Filho se manifestou para que sejamos verdadeiramente livres. Em João 8,32 diz semelhante, conhecereis a verdade e sereis livres. Jesus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer te fazer livre. Você precisa ser livre. Livre para voar, livre para andar, livre para adorar ao Senhor, meu querido. Aqueles que esperam no Senhor são como as águias, ó. Nem os ventos, nem as tempestades param a águia quando ela está voando. E essa é a analogia que a Bíblia nos fala. Que aquele que espera e confia no Senhor, vão voar, vão caminhar, vão romper. Você precisa ser livre. Outra coisa que tem prendido bem rapidamente, para a gente encerrar. O diabo tem prendido muitos jovens através de sentimentos, tem prendido a nossa alma. Em Provérbios 23:7, a Bíblia nos fala, assim como a nossa alma pensa, assim a gente é. Então o diabo, ele é mestre de lançar dardos inflamados em nossa mente, para nos denegrir, para nos rebaixar, nos fazer pessoas que não conseguem. E muitas vezes, meu querido, o diabo usa pessoas. A maioria das vezes o diabo usa pessoas. E a maioria das vezes o diabo usa pessoas que amamos. E a nossa alma tem sido presa com sentimentos negativos que tem nos impedido de romper. Muitas pessoas estão presas aos medos. Talvez você um dia ouviu de um professor ou dos seus próprios pais que você é incapaz. Talvez um dia sua mãe ou seu pai te chamou de inútil. Seu professor te chamou de burro. Talvez um dia alguém disse que você não daria nada, que você não seria ninguém. E você absorveu esse sentimento, essas palavras negativas, e tomou como verdade na sua vida. Isso tem te prendido, meu querido. Isso te impede de andar, de romper. Isso te impede de voar. Nós precisamos de Cristo, porque a Bíblia nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos de Cristo, porque Ele é o único que pode nos proporcionar a verdadeira liberdade. E se estamos em Cristo, meu querido, nenhuma condenação há. E se estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram. E eis que tudo... A Bíblia não fala que algumas coisas se fez novo. A Bíblia fala que tudo se fez novo. Para aqueles que estão em Cristo. Porque o Filho se manifestou para que sejamos livres. Você precisa ser liberto de sentimentos negativos, de palavras que te disseram, Você precisa ser liberto pelo perdão. Talvez alguém te fez algo muito ruim e você não consegue perdoar, e isso tem te aprisionado. Talvez você fez algo muito ruim e não consegue se perdoar. E a Bíblia nos fala, meu querido, se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo, Ele é fiel, Ele é justo, Ele perdoa os nossos pecados e nos tira toda injustiça. Você precisa perdoar aquele que te fez mal. Você precisa se perdoar por aquilo que você fez de mal. Você precisa entender que se você pediu perdão e se arrependeu, Jesus Cristo te perdoou. E a Bíblia nos fala em Hebreus que Ele não mais se lembra das nossas ofensas, que Ele lançou no mar do esquecimento. Você precisa entender, meu querido, que Jesus morreu na cruz também para que você seja justo diante de Deus. Porque a Bíblia nos fala que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça diante de Deus. Precisamos perdoar para sermos perdoados. Jesus perdoou aqueles que o fizeram mal. José perdoou seus irmãos, Estevão perdoou aqueles que o apedrejaram. A Bíblia nos fala em várias passagens bíblicas que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Precisamos ter coragem, meu querido, de andar. A Bíblia nos fala que não nos foi dado o espírito de covardia. Jesus morreu na cruz também para que você seja livre, para que você conheça a verdadeira liberdade, uma liberdade onde você pode escolher. E a nossa liberdade consiste em fazer a vontade daquele que nos libertou. Jesus Cristo nos libertou. Precisamos ser livres dos nossos traumas, relacionamentos que não deram certos. Talvez um líder, seja nessa ou em outra igreja, te disse algo que você não gostou, que te magoou, te chateou. Talvez você foi frustrado, traído pelo seu namorado, namorada, por um relacionamento que não deu certo. E você carrega esta mágoa no seu peito, no seu coração. Carrega essa ferida na sua alma e isso tem te prendido. Você precisa ser livres de relacionamentos anteriores, de pessoas que te fizeram mal. E o mundo é ruim, meu querido. Pessoas vão nos magoar, vão nos chatear. Sejam nossos pais, nossos amigos, nossos líderes, nossos pastores. Todos estamos sujeitos a magoar e ser magoados. Nós precisamos aprender, absorver e lançar fora todo sentimento ruim. Precisamos olhar para a frente. Paulo escrevendo à igreja de Filipo 3:13-14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos ser livres. Não deu tempo de eu falar do Espírito, mas nós precisamos ser livres do nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia nos diz: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vida do nosso Senhor. Você precisa ser livre no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Você precisa buscar, meu querido, ser liberto de tudo aquilo que tem te prendido. conhecereis a verdade e sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa liberdade, meu querido, precisa gerar em nós vida eterna. Mas graças a Deus, embora tendo sido volto do pecado, obedecer de coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Gálatas 5,13. Porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi uns aos outros. E para encerrar, Romanos 6,22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram servos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e seu fim é a vida eterna. Eu vou repetir esse versículo, meu querido. Mas agora que vocês foram libertados, agora que vocês são livres do pecado e se tornaram servos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Nós precisamos disso, meu querido. Nós precisamos ser livres. Nós precisamos entender que nós precisamos ser livres, porém servos. Devemos usar da nossa liberdade para fazer a vontade daquele que nos libertou. E a Bíblia nos fala que isso leva à santidade, e o fim é a vida eterna. Feche os seus olhos, meu querido. Eu quero fazer uma oração de libertação nesta noite, em nome de Jesus. Deus não fala com ausente. Se Deus te trouxe aqui, amado, é porque tem algo na sua vida que precisa ser liberto. Coloque o seu coração diante do Eterno. Esqueça a pessoa que está do seu lado, e deixe o Espírito Santo esquadrinhar, deixe o Espírito sondar o seu coração, deixe o Espírito Santo trazer ao seu coração aquilo que precisa que você seja livre nesta noite. Oh, Espírito Santo, nada mais posso fazer, Pai. Somente falei, mas é o teu Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Filho, Jesus Cristo, Deus, que liberta, porque Ele se manifestou para que todos nós sejamos livres. Ele despojou na cruz todo principado e toda potestade, para que sejamos livres. Fala com Deus, meu querido. Deixa o Espírito Santo trazer o seu coração. Lança fora toda amargura, todo sentimento ruim, toda decepção, seja com seus pais, líderes, pastores, amigos, seja com seu namorado, eu não sei. Lança fora, põe para fora, seja livre nesta noite, seja livre. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te fazer livre. Oh, Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai.
Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre.
Livres, Senhor. Hoje vamos sair daqui livres. Livres de todo pecado, de toda amargura, livre de todo sentimento negativo, livre de todo, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti, tudo aquilo que tem nos prendido, nos aprisionado, Senhor. nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu profetizo que todos saiam daqui livres.
Seja
livre. Seja livre. Seja livre você, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu declaro, seja livre. Seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Aonde é o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Seja livre. Seja livre. Livre. Seja livre em nome de Jesus Cristo. Porque o Filho se manifestou para que você seja livre.
Jesus é
livre. Reina, Senhor, reina, reina sobre essa igreja. Abre, Senhor, abre as comportas da eternidade em nosso favor e traga liberdade. Traga liberdade, que possamos viver a verdadeira liberdade que é em Cristo. Outro minuto. Espírito Santo já me mostrava pessoas que precisavam ser libertas. Pessoas que estão presas, pessoas que têm impedido de caminhar. Pessoas. Thank you. Deus, porque o Filho se manifestou para que verdadeiramente sejamos livres. Repita comigo: porque o Filho se, mais forte, porque o Filho se manifestou para que verdadeiramente sejamos livres, porém servos são. Aplauda o Senhor.